Boa noite, muito boa noite a você que nos dá o prazer de estar conosco para acompanhar mais esta live do 50 e mais em parceria com o site Meu Consultor Financeiro. Eu sou Maia Santana, sou a editora responsável pelo site 50 e mais e hoje nós vamos conversar com os especialistas do meu consultor financeiro sobre um tema da maior relevância: endividamento. Como você que está endividado pode sanear as suas dívidas de forma que você possa novamente dormir em paz, ter condições de pagar de maneira organizada as suas dívidas? Dados recentes da Confederação Nacional do Comércio dão conta de que 7 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. E boa parte dessas famílias contraíram dívidas que elas não têm condição de pagar. Ou seja, compraram mais, gastaram mais do que a sua capacidade de honrar os seus compromissos financeiros. E o principal meio que esses brasileiros utilizaram para se endividar é o cartão de crédito. É o meio mais fácil de se endividar e é de longe o cartão de crédito. Esse problema do endividamento da população brasileira é gravíssimo, né, gente? Nesse momento em que o Brasil passa por uma crise econômica aguda, não é? Bom, e para nos ajudar a conversar e a tirar o máximo dos especialistas do meu consultor financeiro, está comigo, está conosco a jornalista e editora Beth Cataldo, que vai nos ajudar, então, a conversar com os especialistas do meu consultor financeiro. Esses especialistas são Afrânio Alves, boa noite, Afrânio,
Boa
planejador
noite.
financeiro, e
Boa noite, Maia.
Bruno
Prazer estar aqui.
Pessanilho, que é planejador e coach financeiro. Boa noite, Bruno. Boa noite, Afrânio. Boa noite, Beth. Bom,
Boa noite.
antes da gente começar as perguntas, eu queria lembrar que você que está aí em casa, você que está nos assistindo, também pode participar dessa live. É o que eu digo sempre: você pode mandar as suas perguntas, é só você escrever aí nesse espaço dos comentários, que à medida que as perguntas forem chegando, os especialistas do meu consultor financeiro terão o maior prazer em tirar as suas dúvidas, em responder às suas questões, né? E passamos então à primeira pergunta que eu formulei aqui. Imagine vocês que eu tenha contraído uma dívida no cartão de crédito, que, como eu disse, é o meio mais usado pelas pessoas para fazer compras, não é isso? Para se endividar. Eu fiz uma dívida maior do que eu posso pagar. Mas eu estou determinada a pagar essa dívida, embora eu não saiba sequer por onde começar. Então, a minha pergunta é aquela, começando do princípio: como é que eu poderia, quais são os passos, os primeiros passos que eu deveria dar para começar a organizar a minha vida financeira?
Posso começar?
Por
Bom,
favor.
novamente, obrigado, Maia. Boa noite a todos aqui, você ouvinte que está aí conosco acompanhando. essa live, que ela chegue realmente a 70% dos brasileiros, que ela possa chegar a quem está endividado. E desses 70, pelo menos 30% dos brasileiros hoje estão inadimplentes. E isso é um problemão. A inadimplência traz várias causas, né, não desejadas, várias consequências não desejadas. E a gente vai tratar aqui de caso a caso, das situações mais leves às mais graves, mais drásticas. Mas, Maia, obrigado pela pergunta. Realmente, o cartão de crédito ao lado do cheque especial são os dois tipos de crédito mais caros que a gente tem. E um primeiro bom passo para esse endividado, para essa pessoa que está ali com uma falta de organização no cartão de crédito, ou já está inadimplente no cartão de crédito, é organizar essa informação. Porque quando a gente organiza a informação de qual cartão, se é um só, está simples, mas eu tenho que colocar ali, saber, né, buscar essas informações lá do extrato do cartão para saber quantas parcelas que a gente tem, que estão abertas, né, que estão em aberto, qual que é o juro que está sendo aplicado para essa inadimplência. E também, uma informação muito importante é se existem, se for mais de uma, alguma que esteja com juros diferentes, de maneira que eu possa ranquear qual é a mais cara, qual é a mais barata. Bom, depois que eu organizei isso, eu já tenho condições de, por exemplo, fazer buscar uma troca por uma dívida que tenha um juro menor. Mas, de forma até aí, até esse momento, eu ainda estou somente na organização, né? Do ponto de vista prático, é importantíssimo que essa pessoa comece a reduzir o uso do crédito, sabe? No dia a dia. Então, se você está com um problema no cartão de crédito e ele ainda está ativo, ou você ainda tem limites de créditos ativos, você tem que ir diminuindo no dia a dia, no uso, na padaria, no combustível, sabe, no supermercado. Porque se você está, se você por algum motivo foi levado a estar endividado pelo uso do crédito, então é muito saudável que você comece a tirar esse crédito, esse cara que não foi, né, não foi bem utilizado e te trouxe para uma situação de endividamento. Então, ir reduzindo o uso do crédito no dia a dia, né, na figura assim, né, se eu estou querendo sair de um buraco e eu estou cavando, né, esse buraco, porque o juros faz mais ou menos isso, né, vai ficando cada vez maior. Famosa bola de neve. Eu tenho que primeiro parar de cavar, né, para poder buscar alternativas para poder sair desse lugar e do uso desse crédito. Bom, aí diminuir a quantidade de cartões também, caso seja mais de um, né, se for o caso, né? Se você já tem o hábito de andar com aquela carteira física, né, por exemplo, né, hoje já está nos grandes centros, na uso da tecnologia, já está tudo no celular, né? Eu mesmo já abandonei aquela figura da carteira que ia no bolso com cartões e documentos, né? Mas você ainda tem isso, deixa os cartões de crédito em casa, né? Porque se você ainda está com esse mal, né, essas consequências do uso do crédito e chegou no endividamento, deixa o cartão em casa. Pode ser que você, né, esteja, né, forçando aí para você não deixar aí o crédito e aquela necessidade que você viu como necessidade de compra, consumo, no final do dia usar o cartão. E, bom, oi.
Afrânio, uma coisa que impressiona muito é que a vasta maioria das pessoas endividadas, elas devem em torno de R$ 1.500. Quer dizer, a vida está tão difícil que as pessoas são consideradas endividadas, não é? Porque elas estão devendo R$ 1.500 e não conseguem pagar. Para essas pessoas, talvez fosse mais fácil, não sei, você poderia nos ajudar? Como não é muito, não é uma dívida de 50 mil, de 100 mil, para essas pessoas seria mais fácil organizar para sair dessa situação terrível?
Boa pergunta, Maia. Sim, o ticket médio, esse número que você compartilhou conosco, é quando a gente olha a quantidade de dívida, né, versus a quantidade de endividados. Você divide e faz uma conta simples, chega nessa média, que pode parecer muito baixa, mas a gente está num país e, né, em algumas regiões, esse R$ 1.200 representa quase, né, bateu na trave num salário mínimo, né, mensal. Mas isso requer bastante atenção, porque é endividamento e pode estar causando alguma inadimplência. É claro que uma força de trabalho, uma renda adicional que venha desse nicho familiar ou daquela pessoa que já tem claro que ela vai sair da dívida, que ela já começou a se organizar para limpar o nome, né? E aliás, outro dado importante, eu acho que a gente vai falar isso até, vai voltar a repetir até o final da live. Exatamente hoje começou um novo feirão de limpa nome do Serasa, que é esse órgão que faz a proteção e faz a negativação. Então, nesse momento, quem está aqui nos ouvindo, ou ainda vai acontecer, o feirão acontece por alguns dias. Entra no site, tenho certeza que pode ter oportunidades aí para pagar menos juros daquela dívida original.
Bruno, você está com o microfone.
Pronto. Eu queria complementar, Maia, assim, quando a dívida é pequena, no sentido assim, pensando em que a gente tem conhece pessoas com dívidas muito maiores, quando a dívida é relativamente gerenciável, muitas vezes uma boa organização do orçamento já te faz sobrar ali 200, 300, R$ 400 por mês, que é um dinheiro que vai conseguir que você pague essa dívida de 1.200, R$ 1.500 ali em poucos meses. Então, uma organização financeira muitas vezes resolve. Uma outra coisa que o Afrânio comentou que eu queria explorar é o potencial que a gente tem de geração de renda extra hoje. Hoje, com a internet, é possível gerar renda extra, vender alguma coisa, oferecer algum produto ou serviço que tenha alguma demanda e você gerar ali qualquer R$ 500 a mais, 300, 400 também. É quase 30, 40, 50% de uma dívida dessa. Então, gerar uma renda extra é uma fonte de saída também. E uma outra fonte de saída, que é rápida, né, quando o dinheiro é relativamente pequeno, pensando em montantes muito maiores, é você, por exemplo, se desfazer de algo que tenha valor e que para você não faça tanto sentido. Valor que eu falo, um valor financeiro, mas que não lhe tenha nenhum valor emocional. Então, se você pode se desfazer de alguma coisa, algum item de pequeno valor ou vender algo, pode ser que você venda alguma coisa e consiga esse dinheiro e quite rapidamente uma dívida desse tamanho. E muitas vezes, né, contar também com a boa vontade das instituições de negociar, ligar para ela: olha só, eu quero que tá. Eu tenho aqui, não tenho 1.500, eu tenho aqui R$ 1.000, dá para ser? Muitas instituições vão aceitar. Então a gente deixa aqui algumas sugestões de: liga para a instituição, tenta negociar, tenta gerar uma renda a mais, vê se tem alguma coisa sobrando na sua casa que você possa vender, que não vai te fazer falta e que não tem nenhum valor emocional para você. Pode ser que dessa forma você levante um bom desconto junto à instituição financeira e levante algum dinheiro extra para sair dessas dívidas quando elas são relativamente administráveis, né?
Boa noite, vamos dar boa noite à Nelma de Mendonça, que acaba de se juntar a nós. Nelma também é do site Meu Consultor Financeiro. Boa noite, Nelma. E a gente dá prosseguimento aqui. Eu queria que
Boa
um de
noite.
vocês, falasse. Boa noite. Eu queria que um de vocês falasse especificamente para os inadimplentes. Porque desse total de endividados, uma parte grande é de inadimplentes, quer dizer, pessoas que realmente não estão conseguindo pagar as dívidas. O que é que vocês poderiam dizer para essas pessoas para que elas consigam, né, de verdade, resolver essa situação da dívida?
Posso falar, Flânio? Vamos, Nelma. Então tá, novamente, quando algumas perguntas, as respostas se repetem, porque as estratégias para sair das dívidas muitas vezes são similares, tanto em situações de extrema endividamento como de baixo. Mas uma coisa muito importante é, primeiro, né, procurar renegociar com o seu credor essa dívida. Muitas instituições não querem ficar no prejuízo. Estão dispostas, de fato, a abrir uma negociação. Porque o que acontece? Quando a instituição cobra uns juros muito altos e a gente não consegue pagar e vira inadimplente, há uma mentalidade que a instituição tente pelo menos recuperar aquilo que foi emprestado, né, e com juros que corrija pelo menos a inflação. Então, muita instituição está disposta a abrir mão daquelas altas taxas de juros, mas receber o valor que foi emprestado corrigido. Então, há uma boa brecha para a gente renegociar com credores, né, procurar. Reduzir o valor, aumentar o tempo, mas reduzir o valor de modo que você consiga entrar dentro de um valor financeiro que você consiga pagar de fato, né? Claro, isso pode no final aumentar a sua dívida em valor nominal no total, mas talvez você consiga trazer ela para uma parcela que caiba na sua capacidade de pagamento. Então, isso é muito interessante. Lembrado que o Afrânio comentou, né, dos feirões de renegociação, como o Serasa, por exemplo, que consegue ótimas negociações, de dívidas que caem muito e facilitam o pagamento. É, a gente volta a falar nessa possibilidade de geração de renda extra também, ou se desfazer de algo que tenha algum valor, né? É preciso olhar para onde está o dinheiro, né? O dinheiro, de repente você tem alguma coisa que você possa se desfazer e que não vai te causar nenhum prejuízo, como a gente falou, né? É possível você usar o seu talento, a sua habilidade, aquilo que você sabe fazer bem, para gerar um dinheiro a mais. Isso é muito importante. E também, né, trocar a dívida, né? Trocar a dívida cara por uma dívida mais barata, trocar a forma de financiamento de modo que você tenha uns juros menor e crescendo com menor velocidade. Isso em situações mais iniciais. Agora, em situações extremas, de grandes montantes, onde o pagamento é muito mais complicado, aí existem outras estratégias, né? Vou deixar para a Fanny complementar também, né, Fanny? Algumas estratégias aí mais extremas quando o endividamento realmente é muito alto.
Sim, perfeito, Bruno. Excelente. Numa situação inicial, né, com as dívidas chegando na porta e aquela inadimplência às vezes controlável, né, um passo a passo simples de organização vai poder sim ajudar muitas pessoas. Agora, numa situação onde o mínimo existencial, né, acaba sendo comprometido, e o que que é esse mínimo existencial, né? A gente, do ano passado para cá, 2021 para cá, tivemos aí a publicação de uma lei sobre o superendividamento. E especificamente nesta semana, uma coisa super nova, né? Ou seja, em 13 meses, nos últimos 13 meses, nós tivemos aí a regulamentação do acesso, né, daquelas pessoas super endividadas, do acesso ao judiciário, e o judiciário buscar entregar soluções entre o endividado e os seus credores. Então, antes da própria judicialização, numa situação assim extrema de, olha, não consigo mais, estou sufocado, não tenho mais capacidade de comprar os alimentos, né, do dia a dia, o que a gente orienta é que se faça uma busca no seu estado. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, de onde nós, né, somos, de onde nós ficamos, nossa empresa é sediada, havia, não há mais, né, por exemplo, o programa de superendividados organizado pelo TJ do Distrito Federal e Territórios. Esse é um programa que ele foi capilarizado, ele foi, né, assim, ele cresceu em outros TJs também, tribunais de justiça, e pode muito bem ser acessado. Ele é gratuito e lá você tem geralmente a ajuda de três profissionais: um planejador financeiro para te ajudar a olhar esses juros e essa conta, o que está por trás da parcela e das dívidas; um advogado para poder orientar ali, né, alguma questão realmente do contrato e qualquer assim, situação, cláusula abusiva que exista no contrato; e também um psicólogo, porque essa situação de extremo endividamento vai causar e pode causar uma série de perturbações e, né, uma situação nada agradável, né? As pessoas não dormem, né, estão ali em situação emocionalmente abaladas. Então, a ajuda desses três profissionais pode te ajudar nos programas de superendividamento do TJ. Mas, caso não exista, você já pode entrar e pedir ajuda do TJ, porque já existe lei e agora, recentemente, decreto para você poder acessar o judiciário para poder reorganizar a sua dívida aí, esticando o prazo. Geralmente, como o Bruno falou ali, numa situação de renegociação comum, você já vai esticar o prazo, fazer a parcela diminuir, e você vai pagar isso por mais tempo, e renegociando a própria taxa de juros com um juro menor. Então, é possível sim acessar o judiciário aí como solução extrema para a saída da dívida e da inadimplência, Maia.
Só complementando aqui, na questão que, enquanto você não começa a negociar aquela dívida, o juros está correndo. Então, a partir do momento que você para, conversa com o credor e negocia, pelo menos tem uma interrupção ali dos juros para frente, né? Então, é sempre bom ver os números e começar já de imediato já a negociar.
Tá bom. Gente, peço desculpas, me ausentei aqui meio minutinho, porque eu simplesmente esqueci de conectar o computador na energia elétrica. E ele me avisou aqui que a bateria já estava no final. Então, por isso que eu dei uma saidinha aqui, eu peço desculpas. E para você que está chegando agora, essa é uma live do site 50 e Mais, em parceria com o site Meu Consultor Financeiro. Estamos falando de endividamento, como é, quais são as saídas que um endividado tem para mudar essa situação e começar novamente a dormir em paz, não é? E eu aproveito aqui para fazer uma comunicação que é a seguinte: nós estamos mudando completamente o site 50 e Mais. Então, daqui muito em breve, vocês vão ver no endereço www.50emais.com.br um site totalmente reformulado, muito mais fácil de navegar, um site com mais riqueza de conteúdo, um conteúdo mais amplo, e em breve esse novo 50 e Mais estará no ar e a gente faz isso tudo pensando em você. Você que visita o 50 e Mais, é o nosso compromisso com você melhorar sempre, sempre, sempre. Beth Cataldo, a sua pergunta, por favor.
Tá, boa noite mais uma vez a
Boa
todos, um prazer
noite.
estar aqui. Eu gostaria de abordar uma questão bem conjuntural, né? Bem do momento que a gente está vivendo. O Banco Central, o Comitê de Política Monetária, acabou de aumentar a taxa de juros para 13,75%, né? Um aumento expressivo, porque a gente já estava num patamar alto e agora a gente só perde atualmente em termos nominais como taxa de juros básica para a Argentina, que está na faixa de 60%, né? Não precisa nem dizer o que que isso significa, né? É uma questão dramática. Mas nós estamos também num patamar elevado e eu gostaria, principalmente ao Bruno, que comentou esses processos de renegociação de dívidas que as instituições financeiras buscam, né? Dar baixa em dívidas, em débitos, então elas têm a predisposição de negociar. Mas me parece que com esse patamar da Selic, a tendência é que esse contexto fique mais difícil, mais áspero, digamos assim, para quem deve. O que você poderia nos dizer?
Nesse momento, quando a gente fala em trocar dívidas, realmente é mais complicado trocar dívida, porque se eu tenho uma dívida contraída no passado, numa taxa de juros mais baixa, e eu quero pegar uma dívida nova, só com uma taxa de. Pensando em obter uma taxa de juros menor, é mais difícil, porque com a Selic mais alta, os bancos elevam a referência das dívidas, e aí realmente a troca de dívidas. Eu saí de uma dívida, por exemplo, de 8% para uma de 7%, pode ser mais difícil, porque talvez não tenha nenhuma dívida no mercado a 7%, e a que você tem já é até mais baixo do que está sendo ofertado. Mas ainda assim, nesse caso, melhor do que trocar dívidas é realmente buscar uma negociação com o mesmo credor. Porque aquele credor, o que acontece? Por mais que ele esteja praticando juros maior hoje, ele já te emprestou um dinheiro e ele quer receber de volta, né? Então, assim, há uma preocupação da instituição financeira em tomar um calote de 100% ali. Então, o que acontece? Normalmente, infelizmente, a gente começa a ver o seguinte: quando a pessoa fica inadimplente um mês, 2 meses, 3 meses, o banco, a instituição, não tem muita boa vontade para renegociar, porque está muito recente e ela ainda tem uma esperança de você, né, receber. Quanto mais o tempo passa sem o banco receber, aí vai tocando aquele desespero na instituição. E parece que a abertura para renegociar vai aumentando, como a gente vê com alguns clientes, né? Eu já vi comportamentos que eu acho perigosíssimo, né? E aí não é uma recomendação nossa, inclusive, mas eu vejo pessoas que fazem, cuidado, de gente falar assim: ah, eu deixei de pagar, eu só vou ligar para o banco para renegociar com ele daqui a uns 4 meses, que por enquanto eles não vão negociar nada mesmo, daqui a 4 meses eles vão estar preocupados e vai abrir renegociação. E deu certo, só que poderia não dar. Porque quando a gente fala em renegociação, gente, não dá para garantir o que a outra parte vai querer negociar. Então, eu ainda sou da prerrogativa de não conseguiu pagar, abra negociação com o seu credor o quanto antes. Não espere, porque pode ser que essa estratégia saia pela culatra se o seu credor lá no futuro falar, não, eu não vou abrir renegociação agora mais flexível, porque já está com 4, 5 meses. Mas isso pode acontecer. Então, resumidamente, Beth, assim, é mais difícil, sim, com a Selic mais alta, é mais difícil procurar trocar dívida por uma dívida mais barata, porque talvez você não encontre essa dívida mais barata no mercado, porque o mercado está praticando dívidas mais altas, juros mais altos. Mas a renegociação com o credor é sempre uma porta possível, porque o credor não quer levar prejuízo, ele tem uma certa flexibilidade para aceitar baixar, sim. Pode falar, Fábio.
Oi, só complementar, Beth, a sua observação, realmente acabou de acontecer, a taxa básica de juros subiu e isso faz com que o credor passe a ficar, a ter uma postura mais conservadora. Então, o próprio crédito vai ficar mais minucioso, ele vai passar a exigir mais garantias em função da possível situação de calote, né, de uma situação de também complementar, que é o próprio desemprego que a gente vem passando agora. E aí, isso para o novo crédito, né? Para aqueles limites de cartões, talvez, né? A gente falou de cartão de crédito aqui, ou limite de cheque especial, vai ser bastante comum, e já está acontecendo, você, de repente, ter o limite, o que o banco fazia de aumentar sem você pedir, agora ele vai diminuir sem você pedir, porque é a situação de risco que os bancos, né, precisam manter sob controle. Então, ele possui acordos, né, acordo de Basileia, por exemplo, que o nível de endividamento, o nível de crédito bom, né, a classificação de crédito que aquele banco vai ter no sistema bancário precisa estar saudável. Então, isso está no radar do banco e isso pode, como o Bruno falou, facilitar ou até pressionar o banco a manter aquele cliente com o nome, né, adimplente e não ficar com o crédito ruim, o crédito podre. A taxa de juros realmente reflete no crédito também, no dia a dia.
Perfeito.
Bom, mais uma pergunta. Além do cartão de crédito, o cheque especial, como vocês disseram aí, é o outro que tem levado as pessoas a se endividarem. O cartão de crédito e o cheque especial, você mencionou isso, não é, Afrânio? São as duas modalidades, os dois tipos de crédito mais caros, não é? Ou seja, o custo de dinheiro é maior. O que é que vocês podem dizer para pessoas com dívida no cheque especial?
Bom, vou começar. Para mim, o cheque especial é o maior vilão. Ele é até pior do que o cartão de crédito. Embora os dois tenham mais ou menos a mesma taxa de juros, mas o cartão de crédito talvez tenha vantagem da questão das milhas e tudo. O cheque especial, ele é o pior. Por quê? Você vai entrando nele, ele vai sendo incorporado ao salário e para reverter essa situação é horrível. Então, assim, o que, que eu aconselho? Verificar quais são os números, quais são esses valores que estão em aberto ali, tentar negociar e parar definitivamente de usar, ou ir regredindo o uso. E à medida que for quitando, que seja R$100, R$200, vai diminuindo, liga no banco, já pede para diminuir aquele valor, porque o banco vai deixar lá, como a Fernanda falou, talvez agora reduza, mas enquanto você está usando ali, a quantidade de juros que você paga, ele é muito grande. Então, parar de uma vez de usar e à medida que for diminuindo o uso ali, sempre liga no banco e diminui aquele até zerar completamente.
Ótimo. Gente, nós temos aqui uma série de perguntas e a primeira delas é de Marina Oliveira. Ela pergunta... Como saber se estou super endividada? Mas, afinal, o que é isso?
Bom, vamos lá, deixa eu começar. Marina, obrigado pela participação. O superendividamento e a situação de endividamento ela vai ser classificada assim, tipicamente com base na sua renda que está bloqueada, Marina. Então, a sua renda que você recebe, né, fruto do seu salário, versus aquelas parcelas que você tem bloqueada no seu salário, por conta das dívidas, né, de todos os parcelamentos que você tem. Então, vamos dar um exemplo. Se você, né, tem, ou uma pessoa que tenha uma renda líquida de R$3.000, porém tem um financiamento de 500, um financiamento da casa própria de 500, uma parcela do carro de 1.000, então já tem 1.500 comprometido, o que traz um comprometimento da renda, nesse exemplo simples, de 50%. Então, quando esse nível chega a 50% da sua renda destinada ao pagamento de parcelas, você já está chegando numa situação de superendividamento. Não é muito difícil a gente encontrar pessoas com 70%, 80% do salário líquido, tá? Não é o bruto, é aquele que chega mesmo no bolso, comprometido com parcelas. Se você fizer essa continha, aí claro, você tem que botar no papel para você calcular. Talvez o endividamento pode... você procurar o que é endividado na internet, vai ter várias coisas. Até aquela, comprei no cartão de crédito hoje, e vou pagar mês que vem. Tem uma dívida, né? Ou acabei de entrar no restaurante, almocei e não paguei, eu tô em dívida com o restaurante. Você vai pagar em alguns minutos, mas você vai ter de tudo, né? Mas quando a gente olha para o comprometimento da renda, fica mais fácil a ótica. E se você compromete mais que 50%, 60%, 70%, já pode se considerar uma super endividada.
Só uma correção aqui, gente. Essa pergunta é do Ricardo Moreira. Muito obrigada, Ricardo. Desculpa, troquei aqui o seu nome. Agora sim, a pergunta é de Marina Oliveira. Ela pergunta: quais as dívidas que caducam em 3 anos?
Vamos lá.
Tem alguma dívida que caduca em 3 anos?
Na verdade, a dívida ela não caduca. O que caduca é o direito do credor de cobrar, tá? Então, você vai ficar com essa dívida até que você realize o pagamento dela. Então, se você se endividou com um banco e, por acaso, deixou de lado, né? E, vou esperar caducar. Legal. Esse banco, depois de 3 anos, perde a chance de poder te cobrar. E aí ele não vai poder mais te cobrar. Porém, a sua dívida estará registrada naquele credor. E se você, possivelmente, no futuro, em qualquer momento, desejar fazer negócios novamente com esse credor, ele pode falar, não, obrigado, você tem uma restrição aqui. É muito comum hoje, nos cartões, liberação de crédito, os sistemas que protegem aquele tipo de credor. Sistema bancário protege os bancos. Sistema de crédito, Serasa, protege, né, um nível de empresas. Então, o credor perde o direito de te cobrar, mas a dívida não caduca.
Está aí, então, a resposta para você, Marina de Oliveira. A próxima pergunta é da Fernanda Alves. Ela quer saber como utilizar a lei do superendividamento e quais dívidas entram nessa lei.
Perfeito. Primeiro passo, buscar o auxílio do TJ, né, do Tribunal de Justiça, do fórum aí do seu município. Ali, provavelmente, você vai encontrar o auxílio de um advogado público ou de uma junta dentro do fórum, da comarca, enfim, da instância jurídica do seu município ou do município ao lado, e fazer a busca pelo auxílio, né, judicial. Provavelmente vai ser dentro do advogado público, né? Como é que chama especificamente? O advogado público, defensor público, pronto, defensoria pública. Isso, defensoria pública, que vai poder te orientar como você vai entrar aí numa justiça de pequenas causas, provavelmente, usando a lei e o decreto que acabou de sair do forno. Os tipos de dívida são todas aquelas que estão no formato de parcelas. Já estão parceladas. Pode ser financiamentos, cujo o bem está, né, dado em garantia, por exemplo, automóvel ou o imóvel, e também parcelamentos diversos. né, desde crédito consignado, crédito direto ao consumidor, que foi feito na maquininha, carnês, tudo ali o juiz vai fazer uma análise sobre o mínimo existencial que acabou de ser regulamentado. Tudo que passar de R$ 250 a R$ 300, ele vai proteger. Infelizmente, ficou muito pequeno essa constituição do mínimo existencial. Não dá para muita coisa, nenhuma cesta básica hoje já não caberia dentro desse valor, mas o que passa disso, ele vai fazer esses acordos para não comprometer o mínimo de R$ 250 a R$ 300 dentro do seu orçamento, da sua fonte de renda. Então, é lá que você consegue dentro da Defensoria Pública.
E ele não vai, só lembrando que ele não vai parar a dívida, né? Não vai cancelar aquela dívida. Ele vai dividir em parcelas maiores para caber dentro desse mínimo aí.
Isso mesmo. Tá bom. Vai chamar os credores e fazer um acordo.
Isso.
Está aí, Fernanda Alves, a resposta à sua pergunta. E mais uma. Essa do Kleber Matias. Ele pergunta, quando ter dívidas? A pergunta se parece com aquela primeira. Quando ter dívidas começa a ser um problema?
Tá mudo, Bruno.
Vamos lá, gente. Vamos lá. Gente, primeiro é importante esclarecer uma coisa. Nem toda dívida é ruim. Existem dívidas boas, por mais que muitas pessoas tenham dificuldade de entender isso. Mas para quem é empreendedor, consegue entender que ter dívidas pode ser bom. Quando eu pego um dinheiro emprestado e transformo esse dinheiro em algo que me gere mais dinheiro, capaz de pagar a dívida e ainda sobrar mais, isso é uma dívida boa. Por exemplo, se uma costureira que pega um dinheiro emprestado, compra uma máquina de costura mais moderna e consegue fazer tecidos e peças, e essas peças são vendidas por um preço maior do que ela tem na dívida, e que paga a dívida e sobra dinheiro, isso é uma dívida boa. As empresas no Brasil e no mundo inteiro, muitas vezes, elas se iniciam pegando um dinheiro para iniciar o seu negócio, porque a sua operação gera muito mais dinheiro e isso paga a dívida. Então, assim, nem toda dívida é ruim. Existem as dívidas boas quando aquilo gera mais dinheiro. A dívida começa a ser um problema de fato em duas situações. Quando você está fazendo dívidas ruins, e o que é dívida ruim? É você pegar dinheiro emprestado e esse dinheiro não gera mais dinheiro. É eu pegar um dinheiro emprestado para ficar, para viajar, para consumir, para comprar coisas. Por quê? Porque você está comprando algo, você está acessando coisas que estão além da sua capacidade regular e você está pegando um dinheiro emprestado, por exemplo, para se divertir. Isso, financeiramente falando, isso não é indicado. A gente deve viver uma vida dentro das nossas condições. Pegar dinheiro emprestado, quando aquele dinheiro vai poder multiplicar. Pegar um dinheiro emprestado para elevar a qualidade da sua vida, não vai dar certo, porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir pagar essa qualidade de vida. É o que eu falo para alguns clientes. A pessoa vive numa vida que ela não merece, que ela não tem capacidade de sustentar. Então, isso não é legal. Tirando isso, o endividamento começa a ficar complicado quando as parcelas, os valores, começam a te deixar com uma inflexibilidade do orçamento. O que é inflexibilidade? Você fica muito enrijecido, né? A pessoa começa a ficar no zero a zero, ganha tanto e gasta o mesmo tanto. E aí qualquer probleminha que tiver, um carro que quebrou, um computador que pifou, uma despesa médica, um exame que tem que fazer mais rápido, ela não tem margem de flexibilidade, ela não tem um dinheirinho a mais ali. E muitas vezes nem tem uma reserva de segurança. E aí ela vai entrar num endividamento muito maior que não vai conseguir pagar. Então, quando você está começando a ficar muito empatado a dívida, ou seja, o seu salário cai, aí uma grande parte vai para a dívida. E o que resta? Você mal consegue viver ou vive ali muito estrangulado? Gente, isso não está legal. Porque você está muito estrangulado, você está com uma inflexibilidade. Qualquer probleminha que tiver, você não tem um dinheiro para te socorrer. Você não tem uma margem de 100, 200, 300 reais ou 500 a mais no mês para socorrer. Então, a dívida começa a virar um problema realmente quando você vai perdendo a flexibilidade. E aí, claro, quando a dívida passa, né, 50, 60%, você está super endividado. Porque o que acontece? O dinheiro, você paga as dívidas e o dinheiro que sobra não te permite viver. Você não sobra dinheiro para comer, para fazer as coisas que precisa e acaba tendo que pedir, sei lá, emprestado ou para um pai, ou para um parente, ou para um amigo, e acaba tendo que completar o seu custo de vida de alguma forma externa. Isso se não for pegar mais dívida. E aí sim, essa bola de neve fica sem limite. A gente costuma dizer o seguinte, se vai se endividar, no máximo, gente, 25% a 30% do que você recebe. No máximo. Entendeu? Então, se você é uma pessoa que recebe ali R$1.000, né? Assim, vamos usar o número de mil, se bem que isso é muito pouco, mas no máximo 250, 300 reais em dívida. Né? Então, se você recebe 3 mil, no máximo R$1.000, né? 30%, 2.000 e poucos reais, menos de mil, né? 900, 800 em dívida. Não comprometa mais do que 25, 30% do seu orçamento. Essa é uma referência também.
Tá bom, muito obrigada a Kleber Matias, que foi quem fez essa pergunta. E vamos para a próxima, porque nós temos muitas perguntas hoje. A próxima é do Filernon Ribeiro. E ele quer saber o seguinte, é vantajoso fazer uma dívida para pagar outra?
Vamos lá. Filemon, sim, desde que haja uma análise da sua situação financeira, da sua foto financeira pessoal ou familiar. Por quê? Uma dívida mais barata vai ser vantajosa em relação a uma dívida mais cara, para o mesmo fim. Por exemplo, se você tem interesse em financiar um carro ou já financiou esse carro e o juro dele é de 2% ao mês, e você tem o mesmo crédito sendo oferecido para você ao juro de 1,5% ao mês, contrair essa nova dívida para você pagar a anterior faz todo sentido. Se você tem organização e se essa parcela, como a gente já falou, não está ali extrapolando e você não está desorganizado, você consegue arcar com, né, o seu orçamento pessoal e familiar. Então, na hora de trocar a dívida, que é mais ou menos isso, né? Contrair uma nova dívida para pagar outra faz sim todo o sentido. Agora, voltando um pouquinho no início da nossa live, quando a Beth falou da taxa básica de juros, o que vai ser encontrado no momento, a tendência é que você encontre no mercado agora, desde ontem, que nós temos uma nova taxa de juros no comércio, no Brasil, o mais comum é você encontrar uma taxa maior do que uma taxa menor. E quando você faz uma troca de um empréstimo, de uma dívida, de uma taxa menor para uma maior, aí não vale a pena. Aí é melhor você continuar com a sua dívida atual.
Tá ótimo. Muito obrigada, Filermon Ribeiro. Está aí a sua resposta. Agora, antes de prosseguir com as perguntas das pessoas que nos enviaram, eu queria fazer uma pergunta, que é o seguinte... nós vimos aqui que o cartão de crédito é o grande vilão, ou um dos grandes vilões, ao lado do cheque especial. Um grande vilão nessa história do endividamento das pessoas, porque, como o Bruno disse na outra live que a gente fez, as pessoas confundem cartão de crédito com dinheiro e não como um meio de pagamento. Então, a minha pergunta é a seguinte, qual é a melhor maneira de se usar o cartão de crédito?
Essa é uma pergunta excelente, Maia. Excelente porque a gente precisa passar a educação para as pessoas do como se usa um cartão de crédito, né? Primeira coisa, é fundamental entender e repetir sempre, cartão de crédito não é complemento de salário. Então, se uma pessoa recebe R$5.000 e ela tem limite no cartão de crédito de 2 mil, o salário dela não é R$7.000 por mês. Esses 2 mil do crédito, o que são, na verdade, isso? É uma antecipação de um direito futuro que você tem, um dinheiro que está no futuro. Ou seja, eu opto por usar R$2.000 hoje e, no futuro, esses 2 mil me serão cobrados. Ou seja, no futuro, o seu salário não é 3. Se você gastar 2 hoje, no futuro, o seu salário é 1. Porque 2 mil, você assumiu um compromisso de pagar. Ou seja, eu estou trazendo um dinheiro do futuro para o meu presente. Então, as pessoas têm que entender. Se eu ganho 5 hoje e tenho 2, então eu tenho que viver com 5. Se eu usar os 2 mil, eu vou estar tá no meu futuro, eu vou ter que me virar com esses três, porque dois estarão comprometidos. Ou seja, gente, não dá para usar o cartão de crédito para bancar o seu custo de vida. Porque significa que se você está cobrando, se você ganha 5 e tá usando 7 para custear o seu custo de vida, significa que você está vivendo hoje com 7, quando a sua capacidade é 5. E você sempre vai chegar no mês seguinte jogando essa dívida para frente, empurrando, empurrando. Vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo, porque a pessoa está sempre devendo. Então a gente tem que entender isso. Crédito não é complemento de salário. Cartão de crédito é forma de pagamento, é um meio de pagamento, que quando bem utilizado, ele é excelente. Eu costumo dizer, se você pega uma faca super afiada, e quem não tem habilidade com faca vai se cortar, melhor não pegar. Para quem é um exímio chefe, vai pegar aqui dali e vai fazer com maestria muita coisa. Então, um cartão de crédito, qual é a parte boa do cartão? Ele serve para você gerenciar faturas e lançamentos, porque cai num dia só todas as faturas, você consegue ver o que você está pagando por mês. É mais fácil visualizar quando você tem o hábito de conferir a fatura, né? Quando bem utilizado, ele tem alguns benefícios, como programas de milhagem, seguros. Programas de milhagens para as pessoas que são organizadas e conseguem organizar o uso do cartão e conseguem otimizar as milhas, é excelente para você fazer comprar passagens, você trocar por passagens, até fazer renda extra. Milhas é um mundo à parte que dá para fazer dinheiro com isso, né? E então, assim, o cartão, quando bem utilizado, para pessoas que têm organização, que têm o hábito de organizar, sabe que aquela fatura está dentro de um limite de 30%, ela está sabendo, ela está calculando. Então, assim, eu sei que eu posso gastar no máximo R$1.000 no cartão de crédito. E eu estou acompanhando a fatura. Eu já gastei 300, 400, cheguei a 1.000, parei de usar o cartão. Uma pessoa que é disciplinada, que sabe gerenciar, ótimo. Ela está controlando num lugar só, gerando milhas, fazendo pontos. O problema é que o cartão de crédito, muitas vezes, ele requer um gerenciamento mais apurado. Porque o fato de poder parcelar, muitas vezes, te faz, para quem não é controlado, para quem não tem gerenciamento financeiro, faz você se perder. Porque muitas vezes hoje a pessoa pode não lembrar do que ela parcelou em 6 vezes há 3 meses atrás. Mas ela ainda está pagando hoje, porque ela parcelou em 6. E ela começou essa dívida há 3 meses atrás. E aí quando você fala assim, ah, mas é uma parcela de R$100. R$100 eu dou conta. Aí vou lá, eu passo o cartão e parcelo em parcelas de 100. Aí vem um outro parcelamento. Ah, mas é mais de 200. 200 eu dou conta. O problema é que aqueles 200 se somam aos 100, que se soma a outros 200, a outros 300, a outros 50 e a outros tantos. E aí, no frigir dos ovos, você tem uma dívida grande, porque a pessoa não se dá conta que ela faz uma conta simples. Ah, eu recebo 5 mil, o que é parcelar uma parcela de R$100? Só que se não é uma parcela de R$100 sozinha. Se fosse, está tudo certo. Mas é aquele 100 com outros 100, com outros com outros. Então, o cartão ele é excelente para quem é organizado, quem sabe fazer gestão financeira, para quem acompanha as faturas, acompanha os lançamentos, sabe que está chegando no limite do topo que ele pode gastar de 20% a 25% e usa os programas de benefício. Se você não tem um bom gerenciamento disso, é muito provável que seja aquela criança que vai brincar com uma faca afiada e vai se cortar alguma hora. Por quê? Porque o instrumento é bom, só que ele é perigoso. Ele é um instrumento que requer habilidade. Tem gente que não tem habilidade. E desculpa, gente, tem gente que não tem maturidade para ter cartão. Porque o cartão, ele permite que você antecipe, entre aspas, seus sonhos. Ah, eu vou passar no cartão e vou trazer o que eu queria fazer no ano que vem, eu trago para cá, é só parcelar. Não é só parcelar. Você está comprometendo o seu orçamento nos próximos meses. E aí, se você traz um sonho do futuro para cá, traz outro. Pessoas imaturas que não sabem esperar. Brasileiro e outras pessoas não sabem esperar. Ah, eu quero e quero agora. Que muitas vezes, gente, sendo bem sincero, é um comportamento quase infantil. Eu quero e tem que ser agora. Se soubesse esperar juntar dinheiro, não entraria em dívida. Mas a pessoa quer e tem que ser agora. Então, com isso, traz um risco muito grande se usar o cartão. Gente, um hábito muito ruim, não se faz nunca e não se empresta cartão. Não se empresta cartão. Então, emprestar nome, emprestar cartão, isso leva... principalmente para pessoas que não são ali extrema confiança. E olhe lá, hein? E olhe lá. Porque cartão, a gente sabe de familiares que brigam porque emprestaram cartão. Então, se você define um limite condizente com o seu salário, não empresta, faz o gerenciamento, não tem problema. O cartão é bom. E, claro, negociando para reduzir a anuidade, cartões que tenham baixa anuidade, ou seja, ou sem anuidade nenhuma. Então, existe forma de você ter um cartão e usar ele com disciplina, usar ele bem e ele te ajudar. Agora, se você não tem maturidade, não tem habilidade, é difícil para você gerenciar, melhor não ter. Porque senão é uma criança pegando uma faca perigosa que vai escutar.
E essa
é uma
frase.
Maia, eu queria só aproveitar essa dica do Bruno, que eu acho que é precioso, é muito precioso o que ele colocou, dessa questão da maturidade, né? Dessa questão da imprudência dos brasileiros com relação a instrumentos como cartão de crédito ou cheque especial, e fazer uma rápida questão, tentando aprofundar um pouco isso. A gente observa que essas dificuldades não são apenas de pessoas que têm baixa escolaridade, pessoas que não tiveram acesso, digamos, a uma educação formal mais aperfeiçoada. Muitas vezes, pessoas educadas, que tiveram um nível de educação mais alto, etc., têm comportamentos assim, ou seja, demonstrando uma total falta de educação financeira, né? Quer dizer, a gente está aqui fazendo um esforço justamente para levar conhecimento para as pessoas nessa área, mas me parece que esse é um problema estrutural no Brasil, né? As pessoas são imaturas, não têm conhecimento, mesmo quando elas sabem, podem saber muito de literatura, podem saber muito de outras coisas, mas não conseguem lidar com a gestão da vida financeira, talvez, imagino que por falta de preparo, por falta dessa educação desde mais jovens, né? Vindo desde jovens, né? Seria isso mesmo?
Perfeito, Beth, perfeito. Eu só fechar o comentário que eu faria, né? Ia falar logo antes de você. Realmente precisa, complementando, viu, Maia? Precisa ler o manual de instruções, né, do cartão para poder usá-lo bem. Mas, Beth, agora você fez aí realmente uma contextualização com uma educação, com um letramento que a gente tem e versus baixa ou alta, né, educação financeira. Porque somente ler o manual de instrução é um dos elementos, porém não é o suficiente para significar de, né, usar aquele instrumento de forma eficiente, de forma minimamente adequada para o dia a dia. Então, o que eu quero dizer com isso? Existem pessoas de baixa escolaridade com excelentes níveis de educação financeira e existem pessoas de alta escolaridade que estão aí super endividadas. Então, essa relação escola e educação financeira tem um item adicional, outros fatores envolvidos que realmente vem de berço, vem do que se complementa o processo educacional e o processo de aprendizado. Porque ler, né, assistir essa live, uau, é um primeiro grande passo para muitas pessoas que ainda não aprenderam a lidar com as dívidas ou querem aprender a sair delas. Agora, acabou aqui a aula, né? Desligamos aqui o vídeo, e se isso não virar algo mais próximo do aprendizado para ser colocado em prática, pouco vai ter surtido efeito. Então, a educação, o letramento faz todo sentido para que eu ganhe o pé informacional. Agora, o pezinho de ir praticar, e, né, realmente para que isso se transforme num aprendizado de fato, que eu aplique no dia a dia para eu cuidar melhor do meu dinheiro, cuidar melhor das finanças da família, finanças da empresa, finanças de uma cidade, de um país, realmente um fator que vai levar em conta aí, a cultura, né, a prática desses bons cuidados que se deve ter com o dinheiro. Né? Então, especificamente sobre o cartão de crédito, sobre os créditos que a gente vê hoje um momento do Brasil onde o crédito está fácil. Esteve fácil, esteve mais barato, né? Agora está ficando caro, mas eles têm uma oferta de crédito mais ampla. E aí aquela pessoa que não tem experiência, né, com a faca, como o Bruno falou, com o instrumento, no momento que tem acesso, vai se perder, né, ali tropeçando nos primeiros passos, naturalmente. Mas realmente a educação financeira ela vai além, ela entra no âmbito comportamental, e isso faz a gente, né, ter o hábito que tem em diversas áreas diferentes, né? Por exemplo, dinheiro é uma, né, saúde é outra, enfim, família, cultura, religião, tudo isso.
Gente, eu preciso dizer para vocês que nós já estamos no finalzinho da live. E tem duas perguntas aqui muito interessantes que eu gostaria que vocês respondessem de maneira assim, mais concisa. A primeira delas é: qual é a vantagem e a desvantagem do empréstimo consignado?
Bom, a primeira vantagem é que ele é um dos empréstimos direto ao consumidor. O que significa isso? Vai ser dinheiro colocado na sua conta, independente do que você vai fazer. Ele é um dos empréstimos mais econômicos que se tem, de menor custo, mais barato. Isso é muito inteligente na hora que você analisa as outras linhas de crédito que são mais caras. Então, o juro dele é pequenininho. Então, você que tem a oportunidade de ter o crédito, né, consignado, descontado direto no seu contra-cheque, tem uma vantagem muito boa porque ele vai ser barato. Outra vantagem é que você pode se programar, você já sabe, né, que é um desconto em folha. Então, você já consegue colocar isso no seu orçamento e já sabe que está com a renda comprometida naquela parcela todo mês. Então, isso do ponto de vista da organização é bem simples. E outra vantagem é que esse é um tipo de crédito que é muito... o apelo pelos credores é muito grande. Então, você vai ter uma oferta de concorrentes, de credores alta, o que significa que esse crédito pode ser trocado por um menor, né? Claro, um menor de menos custo, muito facilmente. Então, ele tem esse ponto de vista aí que são benefícios, né? Agora, os pontos críticos dele... O que eu poderia trazer, né, de como pontos não positivos, pontos negativos, né? O crédito consignado, ele possui... O que eu posso trazer, hein? Eu vou pensar aqui e posso complementar, Maia. Mas ele tá tem bom. Benefícios, mas pontos negativos seria simplesmente a atenção que você tem que ter, eu acho, no momento da contratação, sabe? Pois a oferta é grande. Então, ele só requer essa pesquisa de mercado. Você tem alguns bancos e até bancos online que vão te poder oferecer uma parcela menor. Na prática, uma parcela menor naquele mesmo intervalo de tempo.
Tá ótimo. Gente, chegando ao finalzinho do programa, da live, dessa nossa live, a última pergunta é o seguinte: e o consignado do Auxílio Brasil é armadilha? Essa pergunta é do Gil Petrônio. E a anterior que vocês responderam aí é do Leandro. Então, o Gil Petrônio quer saber se o consignado do Auxílio Brasil não é uma coisa boa. Ele põe aqui, é armadilha?
Bom, primeiro, eu queria só apontar que o Auxílio Brasil é um auxílio, né? É uma bolsa, né? No formato de uma bolsa, que substituiu aí outros programas sociais do governo. E o grande risco de se tomar um empréstimo dentro de um auxílio, que são para famílias de baixíssima renda e baixíssimo patrimônio, é que esse auxílio, as regras do auxílio podem mudar a qualquer momento. E aí, um novo governo pode tirar o benefício que foi concedido por uma nova regra vigente. E o que isso vai representar? Vai representar uma inadimplência prevista, né? Uma inadimplência certa, porque o Auxílio Brasil é o antigo Bolsa Família, né? Se você recebe, você tem direito, daqui a pouco você pode não passar e você faz um empréstimo consignado e você recebe uma bolada agora, você antecipa esse benefício do futuro. Só que se por algum motivo você deixa de atender os critérios do auxílio, você sai fora desse auxílio, deixa de receber o benefício, porém a dívida continua. Ela não vai expirar, assim como você, acabou o benefício, a dívida tá, né, extinta também? Não. Então esse é um auxílio, é um possível problemão para aqueles que fazem empréstimo consignado, que está regular, passou a estar regular, passou a ser possível, né, no histórico, né, alguns meses atrás. Então isso é possível sim, mas representa um grande risco, mas é uma possibilidade.
E ele tinha um valor baixo, né? Então, consignado, então vai ser embutido mais juros, então o valor vai diminuir mais ainda.
Só tinha um complemento, Maia, em relação a esse consignado. A crítica que se fez com quando o projeto foi aprovado no Congresso, a crítica atual, né, é que não houve nenhum tipo de limitação à taxa de juros que será cobrada nesses empréstimos consignados para quem recebe o Auxílio Brasil. Na verdade, serão taxas de 70%, 80% ao ano. Então, o que se colocou é que seria uma armadilha nesse sentido, que pode comprometer uma parcela muito grande da renda de pessoas que têm necessidades, né, socialmente falando, pessoas que têm maiores dificuldades, e, portanto, a crítica é que o governo não regulou o nível de cobrança desse custo desses empréstimos.
Ou seja, Beth, cada instituição financeira cobra...
Não, o fato de cada instituição financeira cobrar o que quer, até aí é normal, né? O que se criticou é o fato de que não se colocou nenhum teto nesse teto, nessa cobrança de juros, tá? O que seria, claro, uma intervenção, levando em conta algumas regras do mercado. Mas, por outro lado, levando em conta que é um segmento muito fragilizado da sociedade, né? Muito vulnerável socialmente e, portanto, o consignado representaria riscos nesse aspecto, tá? Deles arcarem com custos muito altos.
Ótimo. Beth, com essa sua intervenção, a gente chega ao final de mais esta live do site 50 e Mais, em parceria com o site Meu Consultor Financeiro. É uma pena, né? Passa tão rápido. Mas, enfim, antes das despedidas finais, o Afrânio tem um convite. O Afrânio, o Bruno, o Anelma, tem um convite para fazer a você que está nos vendo, nos assistindo nesse momento.
Bom, primeiro, antes do convite, eu quero parabenizar todos que estão assistindo, que vão assistir. Esse conteúdo pode realmente ajudar você e a sua família ou qualquer pessoa que você conheça a sair da situação de endividamento. O convite que eu tenho para todos aqui é continuarem o processo de aprendizado, porque essa live pode ter dado um primeiro empurrãozinho, mas a gente que, né, somos educadores, né, estamos em Brasília e fazemos educação financeira, temos uma aula especial, não de uma hora, mas de quase 3 horas, sobre como sair da dívida. Então, a gente entra dentro de cada detalhe, são 8 passos no total, exatamente o que a gente usa para os clientes de planejamento financeiro, foi transformado metodologicamente num processo de saída da dívida. Então, a nossa próxima aula, que vai ser uma quarta ou quinta-feira, só olhando aqui, dia 25 de agosto, é uma quinta-feira. Então, dia 25 de agosto, às 7 ou 7:30 da noite, a gente vai acertar com a turma o horário adequado. A gente vai começar às 7 da noite, assim começa a live, 7:30, 7:30, e até 10, 10:30 da noite, para que todas as pessoas tenham mais informações, mais conhecimento, e possam dar, de forma mais segura, passos para saída da dívida. Independente se você está numa dívida leve, numa situação de simples desorganização, até você que já está numa situação de super endividamento. Vai ser super produtiva. Vamos estar nós três, eu, Bruno e Nelma, nessa quinta-feira, aí, dia 25 de agosto, ajudando cada vez mais pessoas a aliviarem essa situação de endividamento que tanto tira o sono e, né, de 70% dos brasileiros e 30% dos brasileiros inadimplentes. Então, fica o convite para todos estarem aqui pelo canal 50 é Mais ou Meu Consultor Financeiro. Vocês vão encontrar a forma de estar lá conosco nesse dia 25 de agosto.
Ótimo. Nelma, suas palavras finais.
Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir desculpas pelo atraso, mas estava num tremendo engarrafamento. Tá, então, desculpa você, desculpa todo mundo que está assistindo. E, assim, esse nosso aulão que vai acontecer dia 25, ele é muito interessante também para as pessoas que não têm dívidas, que também nós vamos dar várias dicas de como não entrar. Então, é bem interessante também. Tá? Então, fica o convite para o público geral.
Bruno.
Gente, eu só queria dizer para todos os nossos endividados que estão aqui olhando hoje essa live, né? Eu queria passar uma mensagem de esperança para vocês. Há esperança, né? Há formas, há meios da gente reverter a situação. Com conhecimento, com técnica, com apoio, buscando buscando aprender e principalmente mudar a mentalidade. Eu quero falar uma coisa para vocês: problema com dinheiro não se resolve com dinheiro. Porque se a pessoa teve dinheiro na mão dela e ela entrou em dívida, então se botar mais dinheiro na mão dela, ela vai aumentar o problema. Então, se você, se uma pessoa recebe 3 mil reais e está endividada, se botar 1 milhão na mão dela, ela vai se endividar mais. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Problema com dinheiro não se resolve com dinheiro. Problema com dinheiro se resolve com uma mentalidade financeira adequada, comportamentos adequados para que você possa reverter a situação. Então, há esperança, mas é preciso buscar realmente querer sair disso, querer melhorar. Não empurrar com a barriga, e quanto mais demorar para buscar resolver o problema, não esqueça, os juros do Brasil são os maiores do mundo. Se ficar demorando, cada mês que passa, piora, 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 porque os juros são muito altos. Procure resolver o quanto antes, procure ajuda, procure informação, e dá, porque dá para sair disso. Dá para a gente iluminar e achar essa luz no fim do túnel para quem está na escuridão ali, tá bom? Gente, um grande abraço para vocês.
Bruno, excelente mensagem. Beth Cataldo.
É só agradecer e parabenizar a todos os especialistas do meu consultor financeiro por mais essa aula, né? Esse banho de conhecimento que vocês trazem de alto nível. Eu acho que é um trabalho muito meritório para todos. Boa noite, obrigada.
Muito obrigada a vocês quatro, ao Bruno, ao Afrânio, à Nelma, à Beth, e um agradecimento especial para Ricardo Bastos, pilotando a parte técnica tão maravilhosamente como ele sabe fazer. Ricardo Bastos, que é o diretor financeiro do 50 e mais, o diretor financeiro, isso mesmo, do 50 e mais, e que nos ajuda sempre com esse seu talento. Obrigada, Ricardo, que está atrás das câmeras. E para você que nos acompanhou até agora, o nosso muito, muito obrigada. Nós prometemos voltar em breve com mais uma live com esse pessoal maravilhoso: Afrânio, Bruno, Nelma, Beth, e eu estarei aqui, naturalmente. Muito obrigada, uma boa noite, um bom descanso e fiquem em paz.
Obrigada, boa noite. Beijo.
Boa noite, gente.